defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Bom dia a todos e todas. Agradecer em primeiro momento a disponibilidade da banca, assim, no final desse semestre, estar aqui escutando nossas histórias de vida acadêmica. Então, meu agradecimento. E já agradeço a presença de Chatete, parceira, Luiz, Mauro, colegas, Marina, alunos, doutorando, colegas que estão aqui. Agradeço muito a presença, Yuri, chefe do departamento, obrigado por estar aqui me acompanhando neste momento. Inicio esta apresentação com a pergunta que me fiz quando iniciei a construção do memorial. Como fazer um memorial que contemplasse toda uma trajetória acadêmica, uma história de vida se entrelaçando, respondendo a estas questões, as questões legais de uma resolução. Nesse sentido, eu utilizei algo que vi do campo da investigação qualitativa, que é essa história de vida. E eu me permiti deixar fluir uma série de fatos, situações, eventos que foram acontecendo e que dão sentido à minha trajetória de vida aqui na universidade. Então, eu entendo assim como uma construção singular que me dá um sentido a partir de todas as reflexões que fui tecendo na medida que escrevi o memorial. Né? Apresento para vocês assim minhas três nacionalidades. Né? Eu sou cidadã chilena por nascimento, fui cidadã argentina por opção familiar e sou cidadã brasileira por opção pessoal. Né? Utilizei uma linha de tempo e as décadas marcando como um marcador desse tempo do qual eu resgato eventos e situações e que quando me debrucei para escrever, eu não consegui começar a escrever desde aqui. Há elementos que se entrelaçam com esta história minha anterior e que determinaram as escolhas que eu fui, como é que fui construindo esse caminho. E neste sentido, quando foi um exercício prazeroso, apesar de, no meio de todas as demandas institucionais que a gente tinha no momento, mas foi um exercício muito bom e ficou claro assim, um caminho de construção de certezas, construindo certezas e incertezas que me permitem hoje estar, ter um posicionamento à frente da carreira docente. Né? E como que eu vejo hoje que é a carreira docente na minha perspectiva. Né? Esse embate de uma construção, desconstrução e reconstrução das nossas crenças, atitudes e posicionamentos, tanto frente ao campo do conhecimento, como ao conjunto de todas as demandas que foram se impondo. É interessante que, quando eu escrevia, era um tripé dinâmico em que eu via como o processo era de crenças que eu acreditava que me respondia na vida, e ao mesmo tempo, em continuação, um processo de reconstrução, de desconstrução e construção. Acho que esse foi o que marcou toda a minha trajetória de vida para estar hoje compartilhando com vocês. Utilizo minha cor e, pedindo licença para os filósofos, gosto muito da perspectiva da complexidade de Buhan, meus alunos sabem, né? Que me permite pensar a história, nossa história de vida como conjunto de situações e eventos que se entrelaçam e constituem a trama de uma história de vida e que ela necessita necessariamente ser entendida à luz de seus contextos socioculturais. E que isso um pouco naquela trajetória, vou seguir aquela trajetória anterior para mostrar. Veja, brevemente me permitam fazer resgates, né? Por questões de tempo, né? Eu nasci no sul do Chile, em uma bela cidade chamada Pucón, do lado argentino, que fica para longe, né? É uma cidade belíssima. E meus pais, de raízes espanholas, germânicas e mestiças, né? Sou a única mulher entre seis homens. Estas histórias que conto, depois a gente vai ir vendo como elas vão aparecendo nos desafios que a vida me colocou. E a partir desse temor do lugar, quando eu escrevi no memorial temor do lugar, era uma narrativa traduzida por meus pais, assim, de haver vivenciado dois grandes terremotos, várias explosões do volcão. Foram narrativas infantis, né, que me levaram assim, a entender, né, a postura de meus pais, e que sempre, na busca de metas familiares, eles fizeram a migração para a Argentina. E, bicha, eu conto em continuação assim, faço destaque das duas décadas aqui da Argentina, que elas, elas marcaram todo este processo que segue em continuação. Minha educação primária, secundária e universitária, ela se desenvolve, parte da universitária ela se desenvolve no contexto sociocultural argentino. E todos meus irmãos tivemos acesso à educação primária e secundária, ou seja, a meta de meus pais, de certo modo, estava cumprida. E escrevendo, eu lembrei de uma situação que, com 16 anos, ganhei meu primeiro dinheirinho dando aulas para os amigos, os pais das famílias amigas. Né? E, para o ingresso na universidade, para mim, muito claro, que foi um forte desejo materno, qual eu abracei. Veja que estou falando da década de 60, em que as questões de gênero, a posição da mulher em num ambiente sociocultural mais conservador, era uma... Me lembro quando meu pai me perguntou e falei que eu queria fazer a universidade, ele me disse, por quê? Se tu vas a casar e ter filhos. Então, eu comento que eu falei para ele que eu queria estudar, fazer um curso curto. Faria esse curso e voltaria. Né? Não voltei. Né? E a escolha da psicologia, quando eu escolhi psicologia, ela foi muito tensionada também pela medicina. E após um processo de buscas e de orientação, auto-orientação, eu era o professor Yuri, que é especialista, eu lembro que me dediquei ao plano de ensino dessa época na biblioteca e me identifiquei com o conteúdo da psicologia. E, assim, em 1973, eu ingressei na universidade, que era de uma formação em psicanálise. Era nitidamente, não era curso de psicologia, era curso de psicanálise. A universidade era constituída por professores, por pensadores que haviam migrado após a Segunda Guerra Mundial para Uruguai e para a Argentina. Então, nitidamente, era um curso que suas bases todas assentavam no olhar da psicanálise. Então, para mim, era psicologia e psicanálise. Tive grandes influências, assim, hoje olhando para trás, digo que bom fazer parte de uma história de pessoas que foram fundantes, né, no campo da psicologia, como Arminda Berastur, né, que era um representante de Melanie Klein, assim, de falar, tá? Que era uma psicanalista infantil inglesa. Né? E outros autores como Pichon Rivière, Arnaldo Rauskoch, Ángel Garma, Marie Languer, que são pessoas que realmente deram as bases para fundamentar a instalação da psicanálise na corrente argentina de psicanálise e seu desdobramento. E que elas realmente influenciaram praticamente toda a América Latina. Né? Eu destaco aqui aspectos que depois eu vou revisitar aqui em Brasil. Eu lembro que o ambiente acadêmico era de muita competição intelectual. Isso foi um dos primeiros assim, balanços quando eu cheguei a Brasil. Assim, a gente tinha aula com o professor titular, depois tinha aula com os professores auxiliares e depois tínhamos grupos. Era um pecado mortal ir para a aula se ler. Havia assim, parecia que a disputa era quem sabia mais em detrimento da nota, né? Assim, era, tínhamos que saber. E os professores eram respeitados assim, pelo saber deles, né? Sem desmerecer, essa é a leitura particular que eu faço. E, então, essa foi uma década difícil para mim, pessoalmente, porque nessa época minha mentora, minha mãe, falece e a Argentina passava por um grande momento de convulsão social. Estou falando assim, 72, 73, 74, que era como chegar na universidade e você encontrar, não pode entrar porque tem bomba, ou dentro o professor é guerrilheiro, e passávamos por uma fila de militares. Essas são cenas assim que cada vez que lembro cenas aqui, meu coração ainda bate e desperta o temor que vivenciei muito intenso nessa época. Então, na Argentina, que é um lugar de grande intelectualidade, e sem desmerecer, assim, mas hoje olhando para trás, que era um exercício meio de pensar sobre pensar. Era assim, a prática, pensar a prática, e o pensar sobre pensar, buscar uma teorização a respeito. Esse é um grande exercício que se propõe. Né? Quando eu vejo hoje os intelectuais, o grande mestre da psicologia na Argentina. Né? E aí chego ao Brasil, na década de 80, né? No hospital que eu trabalhava e estudava, né? E conheci meu marido, né? O doutor Ari Ocampo Moré, que foi um grande incentivador na minha carreira docente, ele é professor na universidade de 84. No período que fiz o curso de psicologia, tive minhas duas grandes produções de vida, meus filhos, Ari e Daniel, né? Praticamente refiz o curso de psicologia aqui. Eu estava mais ou menos indo para o quarto ano lá. Voltei na segunda fase para estudar estudo de problemas brasileiros, não esqueço disso. Mas foi uma experiência assim, que eu considero vital para o caminho que fiz a continuação, essa imersão e centrar no contexto brasileiro, em termos culturais. Né? Ingresso em 1981 no curso de psicologia, foi a primeira transferência internacional ali. Ali estudou, porque não havia ainda uma legislação muito clara sobre transferência internacional aqui no curso. Em 1983 se forma a primeira turma, então eu entrei quando o curso estava nesse começo, né? E recebi o diploma em 85 por opção, porque eu estava gestionando a minha cidadania. Então eu terminei em 84, recebi o diploma em 85. Né? Eu posso contar para vocês que foi um franco processo de construção de todos os meus saberes, ou seja, de todo o modo como eu enxergava a realidade. Né? O curso se alinhava nos parâmetros da psicologia americana. Então, para mim, eu olhando assim, foi de susto em susto, assim, um susto bom, um susto. Eu me lembro que na aula do professor José Luiz, né, trabalhamos com a psicologia experimental, produzindo, no meu olhar, neuroses obsessivas compulsivas naqueles roedores, né? A gente treinava o condicionamento dos roedores. E na minha leitura, eu digo, estamos aqui fazendo, criando neurose para essa ratinha, né? Você chegou até a psicologia experimental. Então, era assim, eram cenas que se alinhavam, né? E que foram realmente me revendo perguntar, isto é psicologia, né? Então, houve realmente um tensionamento, o que é a psicologia? Isto, a caixa de Skinner ou o meu conhecimento da psicanálise? Então esse foi meu um grande tensionamento, né? E eu sei que estou correndo contra o tempo, mas me permitem assim, quando uma cena que me marca até hoje, um diálogo com uma colega, que é professora, não está aqui, por favor, que numa das aulas da psicanálise, havia aula da psicanálise que eu me achava, esse era o meu terreno, né? Ego, superego, eu me arrumava, toda bonitinha, falei, bravo, esse é minha área. Né, era um conhecido, né? Então, uma professora estava explicando a aula da psicanálise e num momento contextualiza a história de Freud, falando de que a teoria freudiana se ancorava no atendimento de mulheres, né? E lá de trás, ele estava na frente como boa, né? E a menina falou, Freud é um porco chauvinista, quase desmaiou nessa época. Ficou de rir. Eu entendi em português bem, eu entendi em português. Aí eu não entendia bem se era porco ou puerco. E aí eu comecei, porco. Bom, toda educada, né? Segundo modelo argentino, me aproximei dela e falei, desculpa, você fez um comentário, né, de que Freud era chauvinista. Eu falei assim, ah, é um porco chauvinista para mim. Eu digo, porco, então eu entendi bem, um porco. Meu Deus, sendo ofendido dessa forma. Eu perguntei, por favor, você me poderia dizer um texto, um livro, onde você leu essa afirmação? Porque para não fazer afirmação, teríamos que, eu me lembro que era muito difícil fazer pergunta. Porque tínhamos que dizer em que parágrafo, em que texto eu havia construído essa pergunta. Então, quando ela me disse assim, não tem texto, eu acho. Aí eu comento que me encontrei com a teoria do eu acho no Brasil, né? Que sim, deve merecer. Fiz estágio curricular no hospital público e na escola, isso foi magnífico, no sentido de me permitir adentrar na trama das relações no Brasil, né? Então a psicologia aparecia sobre um outro olhar, sobre outras possibilidades. Queria dizer que a psicanálise, que era ensinada aqui hoje para minha grande amiga Jade, em pedra angular deste curso de psicologia na psicanálise, e que era uma psicanálise mais pragmática, de pensar a luta da realidade da situação. E assim, parece que se afastava dessa discussão cultural, dessa discussão de teorias em profundidade. Então, era outra leitura da psicanálise. Então, estes contextos, contexto escola e hospital público, me levavam a assim, como produzir conversações fora de settings privados, fora de assim, como produzir conversações psicoterapêuticas em ambientes abertos, atravessados de vários elementos, né? Onde a privacidade, a neutralidade era colocada em xeque. Então me dediquei a aprender, fiz curso de religiões brasileiras, fiz curso de história da arte, me dedicava a ler o Diário Catarinense, que era recém fundado, né? E, para entender essa multiculturalidade aqui do Brasil. Me chamava muito a história da religiosidade, a multiculturalidade das religiões, afetando diretamente o modo de expressão do psique, né? Ou seja, que nessa época eu já conseguia identificar. Nessa época, o Brasil, igual que a Argentina, saía de governos militares. Em 81, Videla termina seu período na Argentina, era a Guerra das Malvinas, ou seja, tanto a Argentina como o Brasil estavam entrando no difícil tarefa da democratização, o fim do governo militar. E isso também se traduzia aqui no nosso curso, aliás, né, nós participamos de greve, de manifestações, era de ter aula em janeiro para recorrer. Assim, então, esse movimento também acontecia e que despertava os medos de cenas bem difíceis que vivenciam na Argentina, de ver um militar e meu coração começar a bater. Mas era diferente. A forma das greves, a dimensão relacional, assim, de como expressavam a greve, era diferente, né? Havia um tambor e manifestavam, mas depois ria, né? Tomava cerveja. E eu vinha de uma expressão de greve com muita raiva, com muita depressão. Então, era outro universo relacional, né? Por exemplo, o primeiro dia de aula, lembro que era em fevereiro, entrou um menino de bermuda e sandália de dedo. Para mim, foi assim. Olhei, segui olhando, porque eu tinha outros parâmetros, né? A relação com o corpo era diferente. Nesse sentido, eu coloquei a psicanálise em stand-by e mergulhei em novas leituras. Em 87, a psicanálise, como eu comento ali, ela ficou praticamente... É hoje uma grande pedra angular, que em frente a dilemas complexos e extremos, ela me auxilia, me amplia a compreensão do fenômeno humano, me propondo novas perguntas, outras perguntas. Ela é uma pedra angular a partir do qual hoje ela está muito presente em mim. Mas quando decidimos fazer o mestrado, eu já estava contaminada pela ideia de Moreno, do psicodrama, do homem-relação, que eu já havia visto lá com meu amigo, com o Pichon Rullier, essa ideia dos grupos do homem em relação. Né? Nesse sentido, fizemos um projeto de vida com a Lívia, de ir para São Paulo a fazer mestrado e doutorado. Eu lembro que eu falava assim para ele, Arlene, mas eu quero fazer especialização. E era assim, a ideia da intervenção. E ele me disse, não, foi um dos grandes incentivadores para eu fazer mestrado. Né? E, nessa época, a Fundação Carlos Chagas tinha como tema principal os estudos da mulher e família. Né? Junto com uma orientadora, que é a professora Rosa Maria Macedo, em 87 faço a seleção do mestrado, né, com a professora Rosa Macedo. A PUC nesse momento era uma referência na área da psicologia clínica, e a professora Rosa, ela é uma das referências das que fazem parte da história da psicologia no Brasil, né, por todo o aporte que ela foi construindo. Usando a teoria moreniana dos papéis, o tema do meu mestrado foi Mulher, Identidade e Mudança, um estudo sobre exploratório sobre a identidade feminina. A ideia era pesquisar como que a mulher, qual era a referência para a construção dos seus papéis profissionais, como mãe, como esposa, né? E não vou falar, mas assim, apareceu nitidamente um processo de fragmentação. A mulher, horas mais, horas profissional, não conseguindo verbalizado por ela, se ver muitas vezes como sendo a mesma pessoa. Né? Esse é um tema hoje contemporâneo. Lamento que nessa época não tinha cobrança no bom sentido, da publicação, como se tem agora, mas que não é publicado mais sobre essa minha dissertação. Né? Fiz a especialização em psicodrama terapêutico por 3 anos em São Paulo, no Instituto Sedes, fazia o mestrado, concomitantemente fiz a especialização. Isto foi fundamental para começar a tecer ponte entre meus saberes, né? Principalmente na postura, na intervenção, na minha escuta, na intervenção psicológica. Eu tive a oportunidade de atender grupos no Instituto de Psiquiatria em São Paulo e trabalhei durante 3 anos. Minha auxiliar, minha coadjuvante, era uma psicanalista da clínica Tavistock. A psicanálise me perseguia, né? E ela também estava fazendo curso de psicodrama comigo. Então foi uma combinação maravilhosa que durante 3 anos atendimos em grupo e foi maravilhoso para poder construir pontes entre meus conhecimentos. Né? E há outro aspecto que isto é algo que quando me indagam que chama a atenção, que atendi o pedido do meu marido, fiz o mestrado. Né? Mas depois, à medida que terminei, a gente vê o quão importante é desenvolver o papel de investigadora para a intervenção e vice-versa. A intervenção se alimentando da pesquisa e a pesquisa se alimentando. Então, e essa, hoje, quando eu trabalho com equipes, né, quando as equipes dizem, você é da academia, né? Ou seja, me permite abrir sobre essas pontes entre essa, que é a teoria, que é a prática, como que ela se conecta, como que ela aparece na prática. Né? Em 92, entro na Universidade Federal, né, como professora, e começo a dar as disciplinas psicopata 1, psicopata 2, aqui tem a prova, foi minha aluna desse ser. Dou psicoterapia breve, quem dava essa disciplina era a professora Maria Aparecida, que passei imensa, imensa de minha vida, junto com Jadete, que eu lembro que eu gostava da sala. Elas falavam da psicanálise no início. Para mim foram pedras angulares na minha trajetória. E, com relação à psicopatologia, era um desafio muito, porque existe um conhecimento, todo o conhecimento clássico da psicopatologia, estruturas de personalidade. Então, eu utilizava, sim, o referencial psicodinâmico, que era minha área de saber trazida da Argentina, e para eles incorporei o psicodrama ou seja, fazia roleplay, não sei se na minha época fazia imagens, fazia roleplay com os alunos para mostrar como visualizar o sofrimento, como identificar na prática o sofrimento mental, o sofrimento psíquico, né? Também de aula no curso de pedagogia, imagina que quando a gente entra, né, Ariane, a gente dá um monte de disciplinas, né? E que para mim era um desafio que me levaram a, a mergulhar em novas aventuras. E eu comento este curso de psicologia porque foi um marco que me, no segundo semestre que dei aulas para ela usando a teoria, dava orientação profissional no MITOS. E eu utilizei Moreno, disse, como construir esse papel profissional? E eu me lembro que no segundo semestre que dei aula, me apareceram no final um grande ramo de flores do campo, que viu quando te disse a surpresa, que existo. Então eram indicadores que me mostravam que a forma como eu estava passando fazia sentido para o outro, né? Então, a construção do papel se faz meio no aprender fazendo. Já os cursos de pós-graduação ainda são frágeis nessa questão de preparação efetiva para docentes, meio no embate diário, que a gente aprende a ser professor. E eu recebo o reconhecimento dos alunos, né, que não está no bate, né, mas assim, ser nome de turma, professora homenageada, que foram elementos que te diziam, é por aí. Ou seja, parecia que fazia um sentido estar ali, né? Com relação à extensão universitária nessa época, isso foi muito interessante porque marcou, houve uma mudança, houve um processo de desconstrução novamente de meu saber que me abre para uma nova realidade. Ou seja, eu começo a desenvolver um projeto de extensão à prática clínica junto com as camadas populares e as novas alternativas de atendimento em saúde mental. E, junto com Jade, Cida, um grupo de 10 pessoas, fomos convidados nessa época, em 93, no segundo semestre de 93 e 94, a ir ao posto, a levar a psicologia à comunidade. Era, não se tinha psicólogo, na rede não tinha psicólogo. Né? Então foi desafiador, foi muitas conversações e ousadamente fuimos. Né, para a comunidade, em grupo, esse foi produto de uma construção grupal e que, depois de 6 anos de estar trabalhando lá, se rendeu que a prefeitura, chamamos a atenção, né, da prefeitura que nos convocou e foi para pensar o primeiro plano de saúde mental de Florianópolis em 1995. Ou seja, de certo modo, né, estava registrado um capítulo. Ou seja, como essas conversações não se perderam. Foram contratados os primeiros 8 psicólogos do município. Né? Hoje já tem, né? 100 e poucos psicólogos. Né? Concomitantemente, quando cheguei à comunidade, eu caminhava para aquela comunidade e fiquei 3 meses meio caminhando, sentindo, vendo que possibilidades eu poderia ter. E aí implementei um projeto de pesquisa sobre o que as pessoas pensavam do psicólogo. Logicamente, não existia essa figura, não era reconhecida como confundida para desabafar, amigo, horas enfermeiras, não se reconhecia a especificidade da intervenção do psicólogo. Foi isto, então, que me levou a levar a psicologia à comunidade e que a professora Rosa, que me havia orientado no mestrado, me acolhe para levar assim. Aí eu levo. O tema era, atendendo à demanda, uma proposta de sistematização da intervenção psicológica a partir de centro de saúde. Essa foi a proposta do doutorado, 4 anos, né, que trabalhei, e ela foi assim, uma pessoa singular, minha mãe acadêmica no Brasil, né, que me acolheu e me incentivou muito, acreditando na potencialidade, já. Potencialidade que a gente tem de estabelecer relações e que muitas vezes a gente duvida. Então, pessoas especiais que te dizem, é por aí, né? Novamente, quando caminhava assim, para essa comunidade, começa a deixar novamente em stand-by meu amigo Freud e agora junto com Morena. que era do psicodrama, porque eles não me davam, ou seja, parece que me faltavam erguições para explicar a complexidade dessa situação, né, do que eu estava vivendo, né. E tive a oportunidade também de fazer nos Estados Unidos com o professor Carlos Cesulski, que era um psicanalista argentino que havia saído dessa leva da década de 70, quando saem muitos pensadores, e se havia instalado nos Estados Unidos. E isto foi para mim, fiz uma residência muito intensa no Mental Research Institute, que é um instituto que congregou os principais pensadores do pensamento sistêmico, que depois vai dar origem à terapia familiar, né? Então, tive aula com Paul Warabi, Ricky Jackson, vários teóricos que fundamentam o pensamento sistêmico hoje, né? Então, era outro impacto cultural, assim, ver as propostas da psicologia aplicada para o contexto americano e aplicada para o contexto latino-americano. Isso mostrou a singularidade da expressão do fenômeno psicológico. Ou seja, um caminho na cultura americana é reto, pragmático, a dizer isto é assim, o latino dá as voltas, assim, ficava muito claro esse aspecto de como expressávamos nosso sofrimento, né? À luz da cultura. Com esse luz que eu vou, foi uma pessoa que me auxiliou a encontrar aliados na comunidade. Me permitem assim brevemente, assim, nós tínhamos Colônia Santa Ana, Instituto São José, né? Já assim, não tínhamos um lugar, ou não tínhamos um plano de saúde mental. Então, e me lembro assim que era como buscar aliados que nos auxiliassem a acolher a saúde mental na comunidade. E eu, assim, intuitivamente, de forma empírica, eu trabalhava com a rede das pessoas próximas, famílias, amigos, convidava para pensar junto a situação do indivíduo, da pessoa ou a criança em sofrimento. O Slush que me apresenta a ideia das redes sociais significativas, sobre a qual hoje tenho muita produção, porque é um tema muito caro para mim em termos de investigação, porque ele evidencia assim, como que se comporta nas redes em torno do indivíduo que está com algum sofrimento, que está passando por algum evento estressor. Que papel elas têm? Quais são essas funções que auxiliam na mudança dessa história de vida das pessoas, né? E aqui está o mapa da rede, né? E a quantidade de conceitos, né, que me debrucei a estudar, linguagem, contexto, construção social. Então, novos conceitos que me auxiliavam a rever os grandes conceitos que me acompanhavam até esse momento, né? Quando volto para a UFC, né? Volto a ministrar a psicopatologia 1, certo? Já novamente mudada e continuo na linha do aluno saber o conhecimento tradicional da psicopatologia, porque ele tinha que participar das equipes onde esse era o conhecimento em comum com a enfermagem, com a medicina. Então eu entendia que o aluno tinha que saber esse conhecimento para estabelecer diálogos multidisciplinares, né? E, claro, já trazendo muito fortemente a importância de que existe um diagnóstico, como é que existe uma vida, existe um ser humano em um contexto inserido numa trama de relações. Também ministrei a disciplina Psicologia da Família, criada pela professora Maria Aparecida, ou seja, a primeira vez que se oferecia essa disciplina, de mostrar para o aluno como que se dá o desenvolvimento do ciclo vital da família e o desenvolvimento do indivíduo nesse ciclo, né? Também em 2009, eu acho que se faz a reforma curricular do edifício do curso de psicologia, eu começo a ministrar psicologia e pensamento sistêmico, que no início foi uma disciplina que me desafiou a como comunicar isso para os alunos, como pedir para eles, olha, esqueçam ou deixem de ver com as lentes teóricas e vamos a pensar, né, outros conceitos. Hoje já é uma disciplina já conceptualizada, aceita, né? No conto aqui brevemente que nesse processo de viver aqui no Departamento de Psicologia, fomos montando diversos núcleos. Primeiro, éramos professores da Psicologia e Educação, que deu origem à UAESP. Depois, nós, de acordo com os interesses, né, já o grupo da Educação foi para lá e a gente foi um pouco mais para a saúde. E que hoje, né, é consagrado no nosso laboratório. Olha a palavra orgulhosa, consagrado. Mas é um laboratório que congrega pessoas que transitam com a psicologia, saúde e família. Né? Em 2000, eu tenho que dizer, me lembro neste momento, Paulo Neruda, quando escreve o livro Confesso que eu Vivi, né? Porque, quando eu escrevia, eu dizia, meu Deus, chama atenção na residência. Trabalhamos, né, já de quase 10 anos na residência multiprofissional de saúde da família, com 7 especialidades diferentes. Imagina o desafio, né? Como produzir diálogos com especialidades que fizessem sentido, né? Que tivessem sentido em comum, né? Foi meu encontro com o SUS recém-criado, né? Tive a oportunidade de trabalhar junto com o Marcos da Rosa, que é um dos pioneiros da reforma sanitária e que nos chamava a atenção dizendo que era possível questionar, indagar ou talvez não gostaria de desconstruir os parâmetros de uma visão biologizante, né, sobre o ser humano. Então, se ancorava na premissa de Paulo Freire, né, do aprender fazendo, ensinar fazendo e aprender fazendo. Então, trabalhamos em comunidades aqui do continente, do sul e do norte da ilha, com o fundamento de Paulo Freire, nitidamente para questionar ou desconstruir uma educação bancária, né, tecnicista, desconstruir um pouco a formação médica que, em suas indagações, invisibilizava as histórias de vida que estava por trás daquele diagnóstico. Também ingresso na pós-graduação na área 3, ministro de disciplinas, né, aqui de seminários, métodos, psicologia da saúde, psicologia do desenvolvimento de criança, família. Aqui está meu parceiro, né? Sexta-feira temos o fechamento da disciplina. Isso de trabalhar em parceria, dando disciplina, é uma experiência magnífica e singular. Ou seja, você trabalha com diferentes narrativas, diferentes olhares. Acho que isso enriquece, isso dito pelos próprios alunos. E a ideia é, aqui eu faço este comentário, a ideia de formar docentes pesquisadores, que a partir da experiência de participar em bancas de defesa, em bancas de concurso, a gente via que tinha pessoas que tinham currículos espetaculares, mas que na hora de ministrar, na hora de falar, eles não conseguiam passar na prova de dar, como passar esse conhecimento. Sim, nesta aula, conhecida com o professor Mauro, a gente, além de avaliar o conhecimento, avaliamos como que o aluno apresenta a aula. Forma de expressão, o que que usou, o que que não utilizou. Ou seja, para que esse conhecimento consiga ser levado a outros cantos de modo mais claro. Com relação a meus dados na pós-graduação, até este momento eu tenho 23 dissertações. Semana que vem vai acontecer mais. Outra aluna minha. Tenho 12 teses de doutorado. A professora Sibeli Mota me acompanhou durante 6 anos na bolsa do PNPD. Tenho orientação científica, participei de mais de 100 bancas fora, qualificação. Tenho 3 doutores, olha o orgulho meu, ser a terceira aluna doutora que está na Universidade Federal. Minha primeira doutoranda está aqui me assistindo, é professora da Universidade Federal do Departamento de Psicologia. Então, isso mostra, assim, eu acho que é o produto de todo o nosso trabalho, né? A pós-graduação permitiu também o fortalecimento de parcerias nacionais e internacionais na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. Faço parte do grupo Família e Comunidade. Temos um diretório também de pesquisa no CNPq reconhecido sob esse mesmo nome. Em 2010, decido fazer o primeiro pós-doutorado. Qual é que o tema que escolhi? E é um tema que me perdoa a expressão, um pouco com a pulga atrás da orelha, que era a questão matemática da violência. porque a gente trabalhava na comunidade, trabalhava com a residência, e a Valência parecia travestida através do diagnóstico. Ela era invisibilizada como um fenômeno em si. Ou seja, parecia que aqui estava o diagnóstico e as diferentes expressões da violência estavam aqui. Mas, em certo modo, percebemos que isto estava aqui e a violência traz. Então, o movimento de ir para a Espanha, eu acho que me senti amadurecida de estudar esse tema, porque é um tema muito doloroso, né? Você entende? No qualquer doutoranda ou mestranda, é um tema que dói, mas busquei estudar esse tema a partir como pesquisadora. Veja que bom, encontrei uma posição de não sofrimento, de entender, de querer me apropriar de como que ele entrava, como que ele desalizera vidas humanas, né? Histórias de vida psíquica, né? E eu comento assim no curso de formação que existem dois temas dramáticos em termos de dilemas humanos para o ser humano. Um deles é a morte, o outro é a violência, né? E isso é interessante porque eu sempre falo com as equipes que a gente tem nosso papel profissional, mas também tem nossa história de vida pessoal. E que o tema da violência e da morte são dois temas que vêm nesta fronteira invisível, afeta decididamente nossas ações. Vocês observam que, por exemplo, estávamos analisando semana passada no fórum de família aqui, os salários são muito bons, mas os profissionais não ficam, né? Não ficam um tempo. Não existem medidas de proteção para o trabalho com a violência. Esse é um caminho que eu estou percorrendo agora, como gerar boas servições para que os gestores, né, ou nós temos que saber ouvir, nos protejamos no trabalho com a violência. Veja que é como se o profissional estivesse próximo do fogo, assim, né? Para a gestão pública isto não aparece. É uma responsabilidade nossa. Como melhorar ouvir para proteger o profissional que aborda esses temas, sim? Na Espanha, 42 teses, né? E toda a disciplina dos métodos qualitativos, me valeu um convite, isso foi muito bom. Voltei 3 anos, em novembro vou voltar de novo para dar essa disciplina. Para mim é um orgulho voltar e me desafiar a dar aula em um contexto catalão e multicultural, né? Então é realmente um desafio que me encanta, como dizia o filho meu. Disse, mãe, isto te encanta? Me encanta, disse assim, né? Sou coordenadora do convênio com a Universidade Autônoma de Barcelona. Quando voltei da residência, para não perder, novamente entro em outra residência, que é a residência da alta complexidade, no HU, né? Trabalhamos também com 7 especialidades. A medicina não faz parte dessa nova, essa é outra grande discussão. Implemento o projeto de pesquisa sobre as redes sociais significativas, ou seja, como que elas atuam no contexto da saúde, né? Várias teses e dissertações produzidas nesse tempo. Em 2013, sou reconhecida como bolsista por produtividade, né? No CNPq. O pesquisa é o processo inerente da violência na prática profissional, e junto com minha parceira de pós-doutorado, a professora Leonor, tem vários já trabalhos, e semana que vem está defendendo uma aluna minha, onde se aproxima o trabalho da tomada de decisão de profissionais no contexto do abuso sexual infantil. Esse projeto visa saber qual é a interpretação que o profissional faz das demandas de violência, né, quando chega nele, né? Que caminhos ele percorre, como faz, que proposições ele faz nessa temática, né, da intervenção. E aqui aparece uma coisa muito importante, acho que trazido pelo discurso da CAP, SUNEPQ, que é a nova ressignificação do conceito de extensão universitária. Eu já havia participado, fui coordenadora da extensão aqui no centro do departamento, mas aparece essa ação social agora em um movimento assim, não para exclusivamente para a formação do aluno. O aluno ir na comunidade, ficar um tempo, voltar e se formar. No sentido de voltar devolvendo essa ideia de nós produzimos, levarmos os alunos mestrando, doutorando e devolver aquilo que nós vimos. Que este seria a nova a conceituação que me senti muito bem quando ela foi proposta, né, pela CAPES. E nesta década me afasto da atividade de ensino, ou seja, assumo a coordenação da pós-graduação, que era em 30 horas, então me afasto do contato direto com o aluno, só deixo o estágio curricular, porque essa é a área que me encanta, né, escrever a palavra usando né, o meu filho lá, que li com esta palavra de modo carinhoso. Para não perder esse ponto com a intervenção, não ficar extremamente administrativa. Né? E descubro maravilhoso meus orientandos, mulheres, Ariane, Ângela, maravilhas que nos auxiliam a melhor construir as ações dentro desse mar de atividade que a gente realiza. Né? De 2012, dois anos na sua coordenação, e de 2013 até 2017, um mês atrás, eu estava na coordenação do programa de pós-graduação em psicologia. Né? Então, realmente há um tensionamento de dar conta de todas essas atividades, por isso que foi uma década intensa no sentido das experiências que eu vivenciei. Né? Faço uma pausa aqui e rapidamente, por questões de tempo, que estou ainda bem no tempo. Como falar da minha produção científica, ou seja, a produção de artigos, né? Então, eu fiz a opção de organizá-los em linha e apresentei no memorial, lido pelos professores, assim, quais eram minhas produções como primeira autora e que decorreu, que outras produções decorreram a partir das linhas, das três linhas em que organizei toda a produção científica. E assim, as palavras-chave de toda a minha trajetória, ou seja, não vou falar de artigo por questões de tempo, mas assim, a trajetória longa foram as palavras-chave que me acompanharam aqui. E hoje, um tema que está costurando é o tema das redes sociais significativas, que vai ser objeto do meu segundo pós-doutorado, né? Que é um tema seguir aprofundando, principalmente reunir um trabalho de mais de 11 anos que tenho com essa temática. Né? Esse vai ser meu desafio no pós-doc. Veja, minha orientação é dentro da pesquisa qualitativa, tenho capítulos de livro, um livro que foi produto da minha tese, né? Que decidi publicar quando estava na residência, por ver que eu podia contribuir. Né? E chama atenção aqui a produção técnica, que é uma nova divisão, que é a produção de módulos para a educação à distância. Eles têm uma ressonância em termos de inserção social, tenho três módulos. Sem ser orgulhosa, um módulo que trabalha a violência familiar, que se insere dentro de um curso de atenção à violência, ele foi analisado agora pela parte latino-americana da Organização Mundial de Saúde e ele vai ser levado para países de língua portuguesa. Então, foi revista novamente, então mostra-se como aquelas construções vão gerando seus frutos. Né? Já estou terminando a gestão universitária, né? Imagina o susto que eu não levei aqui, quando fui convidada, né, Yuri? A gente já entra na parte administrativa e igual que como professora, a gente é no aprender fazendo, no embate cotidiano que vai desenvolvendo essas questões da administração. Né? Eu destaco aqui, fui coordenadora da extensão do departamento depois do centro. Eu trouxe esta foto porque é das fortalezas, até para nossos convidados aqui. A universidade ela sustenta e auxilia na manutenção desses edifícios históricos, assim, Agnato Almirí, Naira de Ratón, El Forte de Ponta Grossa, que son, bueno, que son construcciones bellísimas, que marcan una historia, que son cuidadas por la universidad. Muchas veces muchas personas no saben de esto y la importancia de esto, ¿no? En relación al atendimiento psicológico en SAPSI, ingreso en 2009, así, y brevemente la situación que, nuevamente, así, como propor una coordinación, una clínica de atendimiento psicológico para inserirla dentro de un contexto del SUS. Entonces, eran discusiones que acontecían en el momento de inserir esa clínica dentro de la clínica social para atender personas del SUS, ¿no? Y fuera toda la comunidad universitaria. Eran unas casillas que fueron cedidas, no sé si el profesor Shai sabe, que fueron cedidas de Itapú para la universidad, y ainda tem ali la arquitectura, tem algunas remanescentes de esas casillas, imagina, la época de todo. Entonces, eran casas que tienen casi 30 o más años, ¿no? Entonces, el cupín comió, se encargó de comer toda la cena, y llegó un momento que un manecinho de ahí que trabaja, comentó esto porque fue que me auxilió a tomar la decisión, sí, porque tomar una decisión en una gestión universitaria no es fácil, ¿no? Entonces, él me dice, oye, doctor, aquí esto en cualquier minuto pega todo fuego, me dice así, no tengo certeza, no es esto, hoy me mostró. Ahí yo me lembro que con Edith, con un grupo montamos y fechamos, entonces fechar un servicio de atendimiento era fechar un espacio de formación. Fue una decisión difícil, encontramos, la profesora Rosalana era jefe de CEN, encontramos una esposa en el CFH donde ella hoy está activa, está atendiendo la comunidad. Y la última es, destaco aquí la postgraduación, que es más nueva, orgullosamente, si me permite, es octavo, dentro del octavo programa de postgraduación para la profesora Gressi, en tamaño del Brasil, ¿no? Somos 30 profesores, tres grandes áreas, ¿no, Mauro? 215 alumnos, los datos están muy recientes porque hice el relatorio subpide, ¿no? ¿No? Y una de las cuestiones así en ese relatorio apuntaba que es el único curso público del estado de Santa Catarina. Entonces es una responsabilidad de formación y los datos que en la pesquisa que nos hicimos, 94% de los profesores que actúan en las universidades que ofrecen cursos a nivel privado y aquí en el estado, solo pasaron por nuestras aulas en la posgraduación, en nuestro curso de posgraduación. Entonces es una responsabilidad social y de formación inmensa de nuestro curso. El conceito 5, o processo seletivo, acho que muitas vezes as pessoas, às vezes comentava pro reitor, ele se assusta com os números e como, né, como a gente dá conta de fazer uma seleção para mais de 265 candidatos e que somos nós professores, o suporte, acho que fazemos as coisas porque estamos em grupo e levados pelo grupo, muitas vezes superando al soporte institucional ofrecido, ¿no? La actividad de gestión universitaria, en mi olhar, es una actividad temida, ainda es temida, ¿no? Por los docentes, que sí, acho que te lleva hacia un desenvolvimiento de buen senso, paciencia, y aquí faltó, acho que la palabra perseverante, ser perseverante en el trabajo de administración, ¿no? Profesor, paciencia, perseverante, né? Para superar as dificuldades, principalmente o modo de funcionamento, né? Da universidade, porque nossas ideias vão muito mais rápidas e o sistema administrativo é muito lento, muito complexo, né? E a parte mais difícil da administração que eu vivenciei são as greves, nos quatro anos que trabalhei, que fiquei na frente da pós-graduação. Se eu contar, todos os anos teve greve, se eu contar os dias, eu fiquei um ano inteiro sem suporte administrativo. Então, foram quatro anos, um ano sem suporte administrativo. E aí, claro que aqui vem um posicionamento político, só a favor, não a favor. Isso me valeu assim, até hoje, dúvidas, eu escrevi no memorial que eu não tenho as respostas possíveis. Mas assim, o que eu sinto que a greve enquanto mecanismo está extremamente fragilizada e fragilizando nossa, as conquistas de nossa, não tenho a resposta, de nossa instituição. Por isso eu digo que eu não tenho uma resposta e minha resposta é em vez de dar esforço para não desconstruir aquilo que já foi conquistado pela universidade. E a pós-graduação, às vezes, a pós-graduação em si está em um sistema que não pode parar. Às vezes, assim, parar hoje significa desconstruir. Né? Volto aqui, assim, já estou terminando, né? Peço desculpas se está cansada. Volto a esta minha história de vida, né? Minhas décadas. E um pouco para responder à resolução normativa, né? Número 40, né? E das quatro grandes áreas de avaliação, né? No ensino, eu ministrei aulas para a graduação, para os cursos lato sensu e para estricto sensu. Na área da pesquisa, acho que, talvez, como sempre disse, à medida que eu reunia o memorial, e talvez poderia haver feito assim, talvez poderia, mas foi o que eu consegui fazer, essa é a produção científica e minha ideia acompanhando a produção científica, a ideia de formar docentes pesquisadores. Na área de extensão, essa ideia da extensão como formação, extensão como inserção social, e aqui botei um asterisco, porque, para não alongar a discussão, quantas atividades de extensão nós realizamos, quanta participação de bancas aqui, de concursos públicos, pareceristas CNPq, infinidade de ações que estão invisibilizadas atrás de pares, de plano de atividade docente, e que fazem parte da construção dessa trajetória, né, acadêmica. E a última área, minha passagem pela administração ao longo da minha trajetória acadêmica, ou seja, descobrindo o valor da mesma, descobrindo que não podemos deixar de construir, né? Acho que passa muito por essa, qual é a tua posição frente à administração, né, de uma universidade, da história e a história que ela carrega, né? Minhas perspectivas futuras, né? E minha perspectiva acadêmica, eu comento que quero ser ensinadora. Eu gosto de dar aula, já quando estou na aula, assim, eu me sinto bem. Eu tenho prazer de dar aula. E agora, descobri que tenho redes maravilhosas, que são meus alunos, meus estagiários, né? Docentes, que são aqueles que fazem a ponte com essa nova geração, né? Não é que me esteja chamando de velha, não? Mas é. Mas assim como aquele aluno orientando, ele nos conecta com essas novas gerações, nos potencializa, né? Tem uma doutoranda maravilhosa que descobri que dá aula maravilhosamente bem, que está sentada lá atrás, que são os que fazem essa ponte, né? Entre a nossa, as novas gerações e a nossa geração, né? Em termos de pesquisa, vou seguir trabalhando com tema redes sociais significativas, como já comentei, vai ser objeto do meu pós-doutorado. Me estou afastando agora em agosto, vou para Lisboa com um grupo de estudos sistêmicos de Lisboa, né? Vamos a trabalhar nessa questão de ver análises transculturais do funcionamento das redes, né? Na questão da extensão universitária, eu quero seguir instigando a fronteira do profissional e pessoal, ou seja, seguir fazendo cursos de sensibilização com profissionais que atuam principalmente no nível de atenção primária e secundária à saúde, instigando esse papel da fronteira entre o pessoal e o profissional. Na administração universitária, me ofereço como assessora, professor Yuri, me ofereço como assessora para estar pensando, não sei, eu terminei agora a coordenação da pós e eu saí com a noção do dever cumprido, fiz o que era possível e gostei, fiz por opção, gostei do que fiz, apesar do reclamo de meu marido, essa pós-graduação, né, Ari? Que me absorvia sábados e domingos, mas que fiz por opção. me senti muito bem pelo trabalho realizado. Hoje quero trabalhar com gostaria, talvez no negros, não digo que vou aceitar outro cargo de administração, porque quero ser professora. E a professora Pelandré, Nicea Pelandré, ela me deu posse e me disse: você agora não vai docente da Universidade Federal de Santa Catarina. Nunca esqueço disso. Ela esqueceu me dizer que eu tinha que saber administração universitária. Eu digo, não fui contratada só para dar aulas. Então, eu quero voltar a dar aulas, né? Seguir dialogando. E quero, assim, meus agradecimentos assim, à instituição, universidade. Eu sempre digo que sou... Respira, Carmen. Sou muito orgulhosa de ser professora da universidade, sou muito orgulhosa mesmo. Podem fazer as mais variadas críticas, mas a construção de história, lugares, as pessoas, as cenas insólitas que eu vivi, e são devidos à Universidade Federal. A minha rede significativa, maravilhosa, pessoal, Marina, Alessandra, todo o grupo, pessoas, amigos, Charles, Luiz, obrigado por estar aqui representando a CIDA, mas mais novos amigos, professora que é daí, né, que curiosamente vem da medicina, assistir a minha apresentação, obrigada. Acho que cumpri o mandato materno de minha mãe, que merecia a filha, e o lugar doméstico, o mundo não é só aqui. Muito além. Eu segui esse mandato. Meu muito obrigado de coração. E aqui está minha linda família, né? E meu agradecimento e amor incondicional para meus dois filhos, minha linda Norinha, minha linda netinha que está lá, né, me assistindo aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e fico à disposição da banca. Obrigada.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré, realizada no dia 5 de julho de 2017, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Abigail Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIP.